Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, essa igreja que me acolheu e que me criou, como o próprio pastor Marcos, nosso pastor presidente, falou. E aqui nessa casa que eu tenho sido alimentado. Então, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade que eu tive de ser apresentado à Igreja Batista de Vilas do Atlântico e aqui ser alimentado com um pão espiritual a cada dia, a cada culto, a cada semana, a cada EBD, a cada grupo de comunhão. Então, queria agradecer ao pastor Marcos e estender a todos os pastores e todos os irmãos dessa igreja que me acolheram. E queria também agradecer a Deus pelo projeto dele, que é a igreja. É maravilhoso, irmãos, a gente perceber o que Deus faz na condução da sua igreja através do Espírito Santo, a igreja centrada em Cristo, né? Esse curso bíblico de férias, nós tivemos três palestras anteriores, né? Três palestrantes anteriores com temas distintos e todos eles apontavam na mesma direção, na direção de Cristo. Interessantíssima a palestra do Felipe Leite, falando do discipulado da geração digital, onde ele falou de uma ortodoxia, de uma doutrina correta, onde ele falou de como se aproximar das pessoas para discipular. Interessantíssima a palestra do Tarsis, que ele falou da cultura, do entendimento teológico na cultura moderna, como que isso avançou e chegou até aqui. E a palestra da Semi, que falou do cuidado da teologia do cuidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade e a polarização. Então vocês vão perceber que as quatro palestras têm o mesmo direcionamento. Isso não foi planejado, foi direcionado por Deus. Então é maravilhoso ver como o Espírito conduz a sua igreja no direcionamento daquilo que Ele quer passar para cada um de nós. Amém? Então vou passar aqui um pouquinho o roteiro que a gente vai falar nesses dois dias de palestra, tá? Hoje é o primeiro dia, segundo dia na quinta-feira. Hoje nós vamos falar, nós dividimos a palestra de hoje em cinco perguntas, né? A primeira delas é: qual o nosso maior exemplo de humildade? É essa a primeira pergunta que nós vamos tentar responder juntos, né? Acho que a maioria já sabe, mas nós vamos chegar lá na resposta. A segunda é: quem é Jesus? Essa pergunta. A terceira: qual o maior sacrifício de Cristo? A quarta pergunta que nós vamos tentar responder aqui juntos: como Jesus se aproximou das pessoas? E a quinta pergunta é uma pergunta surpresa, que eu não vou passar agora, que nós vamos responder todos juntos, cada um no seu coração, no final da palestra. É uma pergunta surpresa. No segundo dia de palestra, nós vamos tratar um pouco mais da polarização, né? E a primeira, também são cinco perguntas, e nós vamos trabalhar em cima de quais perguntas? Ó, vejam bem, a primeira dela: como se constrói as nossas opiniões e certezas? Então, por que nós temos opiniões e certezas distintas? Tá? Nós vamos chegar à conclusão junto disso. A segunda é porque nos sentimos confortáveis convivendo apenas com pessoas que compartilham das nossas opiniões. Vamos chegar também nessa conclusão. Terceira é: qual é a única verdade absoluta para o cristão, que não tem argumento, ela é uma verdade. Vamos chegar também a essa resposta. A quarta é: o que Cristo nos ensina sobre a tolerância? E também a última pergunta é sempre também, como a de hoje, uma pergunta surpresa que vamos tentar responder juntos. Ok? Então vamos começar a falar de hoje, partir direto para a primeira pergunta aqui que nós vamos avançar no nosso tema da humildade. Qual é o nosso maior exemplo de humildade? Bom, acho que a maioria já responde de cara: Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Mas eu vou levantar aqui, irmãos, alguns textos para demonstrar a que ponto chegou esse exemplo de humildade e o que, que ele quer de nós, o que, que ele quer que nós façamos a partir do exemplo dele. Então, Mateus 5:5, ele já fala, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Então, é vontade de Deus que nós busquemos a humildade. Então, eu quero ler junto com vocês, irmãos, um texto um pouquinho maior aqui, que está em João 13. João 13, de 1 a 17. Nós vamos ler juntos aqui, cada um que pegue a sua Bíblia, e vamos ler aqui esse texto. João 13, a partir do versículo 1, é o evento que Jesus lava os pés dos discípulos. Tá? Então, vamos lá, ó. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Jesus já sabia. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? É uma atitude, irmãos, que quem fazia isso no dia a dia do povo eram os escravos. Então, por isso que Pedro protestou naquele momento. Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Veja que Jesus já sabia que Judas o trairia e mesmo assim lavou os pés de Judas. Atitude de humildade. Foi isso que se referiu quando disse, nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Versículo 17, final. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, irmãos, eu não conheço exemplo maior de humildade do que Jesus, né? Jesus sendo Deus, sendo quem era, ele sabia toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, e mesmo assim ele lavou os pés dos discípulos em uma atitude total de humildade para se aproximar de nós. Em Mateus 20, 28, ele mesmo diz assim também, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente está falando de Deus que veio ao mundo para servir os homens infinitamente inferiores a ele, não é? A Bíblia diz inúmeros exemplos de humildade de Jesus, dentre elas o que acontece em João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, que os samaritanos e os hebreus, os judeus da época, não se falavam. Não convém aqui a gente explicar o porquê, mas eles eram dois povos que não se toleravam. Quando vinha um em uma direção, o outro passava pela outra e nem sequer se cumprimentavam. E Jesus tem um diálogo em João 4 com uma mulher, que já não era uma coisa corriqueira na época, e ainda mais uma mulher samaritana. E desse diálogo ele se apresenta a ela como uma fonte de água viva e aquele que vai ser o Messias, que vai trazer a redenção para a humanidade. E essa mulher trouxe diversos outros samaritanos para conhecer Jesus também. Então, a atitude de humildade de Jesus, de se aproximar dessa mulher, é que fez com que essa barreira fosse quebrada e ela, ainda assim, trouxesse diversos outros samaritanos excluídos do povo judeu para se aproximar de Cristo. Então, a atitude de humildade gerou isso, né? E nós vamos ler também outro texto aqui, Filipenses 2, de 5 a 8, onde demonstra, acho que é a maior atitude de humildade de Cristo. Então, Filipenses 2, um texto conhecido de todos, mas importante para a gente avançar nos nossos conceitos. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, nós temos que seguir o que Cristo nos ensinou. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vejam bem, é Deus. Deus se esvaziando de todos os seus atributos, vindo ser homem, se aproximando do homem para trazer os homens de volta para ele. Então, atitude maior de humildade do que essa realmente não tem, não existe. Então, essa primeira pergunta, eu creio que nós chegamos aqui a uma conclusão juntos que realmente é Jesus o nosso maior exemplo de humildade, né? Vamos então para o segundo ponto, que é importante, talvez seja um conceito que está claro para a maioria das pessoas, mas é importante a gente entender a dimensão desse conceito para a gente chegar no final, onde a gente vai concluir, né? Quem é Jesus? Bom, a maioria de vocês vai responder: Jesus é Deus. Mas vamos aqui aos versículos bíblicos que falam disso, né? João, abre aí comigo João 1. João 1, de 1 a 5. Nós vamos ler aqui agora. No princípio, aquele que é a palavra já existia, ou aquele que é o verbo já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vamos para o versículo 10 agora. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então fica claro, irmãos, que aqui, quem é Jesus? Jesus é o verbo, a palavra. Jesus é Deus em ação. É a ação do próprio Deus, é a ação da criação no Velho Testamento, quando Deus diz, haja luz, haja e houve. Essa ação é Cristo. Cristo é toda a ação de toda a criação. Temos aqui outros versículos que falam também nisso, nós vamos falar deles depois. Agora, o que é importante? Muitas religiões e muitos outros conceitos definem Jesus como um líder, como um grande líder que existiu, como um mestre, um sábio, né? Na verdade, eu entendo que para se chegar a esse conceito, a pessoa realmente não pode ter lido a Bíblia. Porque se alguém se disse um mestre, um sábio, um líder moral, e esse próprio alguém afirma que ele próprio é Deus, e ele não é, essa pessoa está mentindo. Então, ele não pode ser um líder moral, né? Ele não pode ser apenas um líder moral, ele não pode ser apenas um mestre, porque um mestre que ensina outras pessoas e não sabe quem verdadeiramente ele é, então ele não consegue sustentar essa definição que ele realmente é o mestre, né? Então, fica claro aqui na Bíblia, em diversos versículos, que Jesus afirma quem ele é, né? Eu coloquei apenas dois aqui, mas tem inúmeros outros, né? João 10, 30, Jesus fala que o Pai e eu somos um. Claro. E João 8, 58, quando ele está debatendo com os fariseus, com os mestres da lei, sobre Abraão, que era o pai do povo hebreu, no final do discurso, Jesus afirma, antes de Abraão nascer, eu sou, né? Então, Jesus afirma em diversas passagens que ele é Deus, né? E aí, irmãos, eu queria que só abrir agora em mais dois textos rápidos para a gente pegar essa dimensão realmente de quem é Cristo e seguir para a próxima pergunta, que a gente vai entender aonde nós vamos querer chegar com isso. Nós vamos falar, vamos ler aqui Hebreus 1. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 4. Está escrito assim, ó. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, falando do Antigo Testamento. Agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. De novo, por meio dele se fez todo o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Só até o 3, tá bom. E Colossenses, no capítulo 1 também, nós vamos ler de 15, do versículo 15 até o versículo 20. Está aqui, ó. O Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com toda a humanidade, tanto nos céus como na terra. Então, esse é Jesus. Jesus é Deus, é Criador de todas as coisas. É esse Deus que vem se aproximar de nós, de seres humanos, né? Com todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, ele se aproxima de nós para nos fazer voltar para ele. Então, essa segunda pergunta, eu creio que a gente chegou também à conclusão de que Jesus é Deus, é Criador, é todo-poderoso, é onipresente, onipotente, onisciente, todos os atributos do Pai habitam nele também, como o amor, a graça, a misericórdia, a santidade, a justiça. Então, Jesus é tudo isso, né? E aí, irmãos, essa terceira pergunta aqui é onde a gente vai se deter um pouquinho mais para falar sobre a questão da humildade, que é qual é o maior sacrifício de Cristo, né? Toda vez que a gente pensa em sacrifício de Jesus, a gente pensa o quê? A gente pensa na cruz, né? Jesus morrendo na cruz e pagando pelos nossos pecados. Mas houve um outro sacrifício anterior a esse, um sacrifício de um Deus onipresente, potente, onisciente, Criador de todas as coisas, que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de estar em comunhão plena com o Pai e o Espírito Santo, para nascer em condições humildes, em condições até sanitárias complexas, como a gente vê aí no slide, nascer de uma mulher humilde, ter um pai adotivo extremamente humilde, justamente para se aproximar das pessoas. Então, aquele que, se Jesus viesse como um rei, ele não ia se aproximar da grande maioria das pessoas, ele só ia se aproximar de outros reis. A gente não vê um rei humano lavando os pés das pessoas, a gente não vê um rei humano falando com uma pessoa humilde. Quer dizer, para se chegar perto de um rei humano, já tem uma barreira de não sei quantos guardas para se aproximar dele. Então, Jesus, em hipótese alguma, poderia vir como um rei. Ele tinha que vir como uma pessoa das mais humildes para se aproximar de todas as pessoas e nos salvar. Então, eu queria discutir aqui um pouquinho com vocês sobre a maravilha da criação. A gente leu, né, esse versículo, esse texto, Filipenses 2, 5 a 8, que fala que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, e foi obediente, se humilhou, foi servo, obediente até a morte, morte de cruz. E isso, não, quando eu comecei a ler esse texto, isso não ficava muito claro para mim. Qual é a dimensão desse esvaziamento? Né? Até que eu li no livro do J. E. Parker, que é Conhecimento de Deus, ele dedica um capítulo específico só sobre a teoria da kenosis, que é kenosis em grego quer dizer esvaziamento, né? O ato de se esvaziar. O que, que significa esse ato do esvaziamento de Cristo? Então, eu queria fazer um exercício assim, aqui conosco, para a gente entender o que, que é a criação, para a gente chegar nesse ponto. Então, nós, o que, que cada um de nós somos? Nós somos mais um brasileiro entre 200 milhões. Aqui no planeta Terra tem mais de 5 bilhões de pessoas, né? 7, né, pastor? Mais de 7 bilhões de pessoas tem aqui no planeta Terra. Aí a gente vamos crescendo. O planeta Terra é apenas um planeta, um dos planetas do Sistema Solar, que é um dos menores planetas do Sistema Solar. Né? Eu fui recentemente daqui para o Rio de Janeiro de carro e voltei, já achei que estava longe demais. Imagina a volta no globo, que para mim é enorme. Mas a Terra é um dos menores planetas aqui existente no nosso Sistema Solar. E aí a gente compara a Terra com o Sol. O Sol é 109 mil vezes o diâmetro da Terra, o Sol. E aí a gente pensa que o Sol, pô, nossa, como o Sol é enorme, né? Não, irmãos, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. A gente tem uma estrela ainda aqui dentro da nossa galáxia, chamada VYCMA, que ela é 2.100 vezes maior do que o Sol. Né? Então, assim, nosso sistema solar ele está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Né? Aqui dentro da Via Láctea, só dentro dessa galáxia que a gente vive, a gente tem em torno de 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Algumas menores, outras muitas delas maiores do que o Sol. Então, o Sol é uma dentre 400 bilhões só na Via Láctea. Né? E os cientistas hoje estimam que no universo deve-se ter em torno de 200 bilhões de galáxias. Você imagina se cada uma delas tiver 400 bilhões de estrelas, cada uma com um sistema solar. É uma dimensão muito grande. A gente tem uma galáxia aqui, a nossa vizinha, uma galáxia vizinha aqui chamada Andrômeda. Essa galáxia ela é a mais próxima da Terra. E o ponto dela que mais se aproxima da Terra fica a 2,58 milhões de anos-luz. Então, ou seja, se o homem for na velocidade da luz, que é uma velocidade que nós ainda não conseguimos atingir, com nenhum veículo nosso ainda, se nós atingirmos a velocidade da luz, nós vamos chegar em Andrômeda, que é a vizinha, daqui a 2,58 milhões de anos. Né? E imagina a galáxia 200 bilhões, que fica lá do outro lado, né? A mais distante da gente. Então, isso é só para a gente ter uma noção do que é a criação, do tamanho da criação de Deus. Você imagina, irmãos, vê se você consegue imaginar, vê se você consegue captar comigo aqui, toda essa criação se esvaziando, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, ao ponto de nascer como um bebê no Oriente Médio, num lugar seco, num lugar deserto, num lugar até insalubre nessas condições onde Jesus nasceu, numa família humilde. Você imagina esse universo se esvaziar? Já seria uma coisa inacreditável, uma coisa assim difícil de compreender, né? Mas não é isso que aconteceu. Foi algo maior do que isso, porque foi o Criador disso tudo que se esvaziou e se fez esse bebê. Então, quando eu comecei a pensar nessa dimensão, eu comecei a ver, nossa, impressionante o que Jesus fez para se aproximar de mim e de você, né? Ele se esvaziou disso tudo, né? Para se aproximar de nós, para se aproximar de nós, pecadores, de seres humanos, né? Como eu posso não me esvaziar de mim mesmo para me aproximar de outras pessoas, pelo amor de Deus? O meu sacrifício seria, com certeza, infinitamente muito menor. Não é isso? E Jesus, irmãos, ele nos convida a nos esvaziarmos também. Jesus nos convida a nos esvaziarmos. Né? Em Lucas 9, 23 e 24, o texto diz assim: disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Negar a si mesmo, negar a si mesmo é o esvaziar-se. Né? Muitas vezes a gente tem essas duas perspectivas, negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Eu entendo hoje que pegar a sua cruz é mais fácil, porque ela está ali, a cruz está posta. São as coisas que eu tenho que seguir, a doutrina que eu tenho que seguir para seguir Jesus. E muitas vezes eu vou ser perseguido, muitas vezes eu vou passar por sofrimento, eu vou ter que passar por coisas ruins para atingir o meu alvo, que é Cristo. Então a cruz está posta. Mas o difícil, irmãos, o difícil é negar a si mesmo, é se esvaziar. E Jesus fala disso primeiro. Jesus fala disso primeiro. Primeiro negue-se a si mesmo. Depois você se esvazia. Então, não é fácil se esvaziar. Abrir mão de todo o seu conceito, abrir mão de todos os seus preconceitos, abrir mão da falta de perdão, abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade, abrir mão da necessidade de ser reconhecido. É isso. E Jesus fala isso por quê? Né? Ele fala assim no final, se abrir mão da sua vida pela minha causa, por minha causa, a salvará. E qual é a causa de Cristo? A causa de Cristo é apresentar o evangelho do reino. Então, você e eu, nós, temos que nos esvaziar, abrir mão de nós mesmos pela causa de Cristo, que é apresentar o Evangelho. Então, tudo que nós fazemos que causa impedimento à progressão do Evangelho, está errado, não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente se aproxime das pessoas como ele fez, algo realmente dificílimo de compreender que é a kenosis, que é o esvaziamento. Né? A gente tentou trazer uma perspectiva da criação para tentar ficar um pouco mais claro, mas é muito mais. Né? Não é só isso que eu falei, não. É realmente muito mais. Mas é isso. Jesus nos convida a nos esvaziarmos. E a gente já está partindo agora para a quarta pergunta. São cinco, né? Então, nessa quarta tem um pouquinho mais de tempo que a gente já vai falar aqui como Jesus se aproximou das pessoas. Né? Então, nós já aprendemos que Jesus é Deus. Jesus se esvaziou de toda a sua glória, todo o seu poder. Nos convida a nos esvaziarmos também das nossas, da nossa vida, para se aproximar das pessoas. E a gente vai ver aqui como foi que Jesus fez isso, como ele fez no seu ministério, que é o que a gente tem que fazer para imitar Jesus, afinal somos cristãos. Cristãos são pequenos Cristo, aquele que imita Cristo. Né? Então aqui na imagem a gente tem a imagem de Zaqueu. Né? Zaqueu é esse amarelinho que está de costas aí para a gente. É Zaqueu em cima da árvore, que era um publicano, um cobrador de impostos, que era uma pessoa odiada pelo povo. Né? O cobrador de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, e muitos deles, provavelmente era o caso de Zaqueu, que eles cobravam imposto acima do necessário para ele ficar com a parte. Né? Então, o povo não queria chegar nem perto de Zaqueu. Era um homem odiado por eles e eles gostariam de estar distante dele. Né? Mas Cristo agiu diferente. Cristo viu Zaqueu lá em cima e Cristo trouxe ele para perto. E ainda disse, eu vou jantar na sua casa, você é na sua casa. Quer dizer, uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de comportamento para aquela época, né? E ele foi, e Zaqueu aceitou a proposta de Cristo, resolveu seguir Jesus, resolveu pedir perdão dos seus pecados, resolveu restituir 4 vezes mais as pessoas com que ele havia feito mal, e seguiu Jesus. A gente não sabe, a Bíblia não relata, mas talvez Zaqueu tenha, a partir de Zaqueu, outros tenham se aproximado de Cristo também. Então, aquele impedimento, aquele preconceito que aquela pessoa ruim não pode se aproximar de mim, Jesus não teve. E isso que a gente não tem que ter. E a gente não tem que ter preconceito, porque para analisar cada um de nós, a nós mesmos, né? Será que nós merecíamos chegar próximo de Jesus? Será que nós merecíamos tudo que ele tem para nós? Não, mas mesmo assim ele nos buscou. Ele nos buscou e nós nos aproximamos e ele vem transformando as nossas vidas. E ele vai transformar a sua também. Aqui, dois versículos anteriores, aqueles versículos que falam de esvaziamento, que eu queria utilizar como um padrão de Cristo para se aproximar das pessoas. Ele fala assim, ó, nada façam por ambição egoísta e por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma coisa que Semi falou na palestra dela, que ficou marcado para mim, na teologia do cuidado, foi que ela colocou, com diversos embasamentos bíblicos, que o cuidar dos outros, cuidar para o cristão, não é uma opção, é uma obrigação. O cristão, que precisa aprender a andar como Cristo, precisa também cuidar das pessoas. Então, Jesus manda aqui que nós nos livremos das nossas ambições egoístas, das nossas vaidades, para humildemente considerar os outros melhores que nós, né? Superiores a nós mesmos, para que nós possamos nos aproximar deles e apresentar o reino. e cuidar dos interesses deles. Então, esse é o ensinamento de Jesus com relação à humildade. Eu queria citar aqui 4 exemplos bíblicos de como Jesus se aproximou das pessoas. A gente já falou de Zaqueu, um dos exemplos. E eu trouxe aqui mais 4 para a gente ver como fez Jesus. Antes de falar, a gente teve uma pregação do pastor Álvaro Júnior, em que ele falou da humildade e a cultura do cancelamento. O pastor Álvaro, foi em novembro de 2020 essa pregação. Botei aí no slide o link da pregação. Se você puder ouvir, ouça, que foi uma das pregações que me inspirou para essa conversa de hoje aqui. Nosso querido pastor Álvaro Júnior. Então, vou citar aqui o exemplo de 4 personagens da Bíblia, como Jesus se aproximou dele. Um deles é Levi, Mateus, o evangelista Mateus, né? Mateus, esse que está de costas aí de branco, ele era também cobrador de impostos, como Zaqueu, também odiado pelo povo, também segregado do convívio dos mestres da lei, né? E Jesus se aproxima dele e chama: venha me seguir. E Mateus, na mesma hora, largou tudo, seguiu Jesus e foi transformado, irmãos. Foi transformado de um homem corrupto, um homem que vivia, trabalhava para a ordem que estava no domínio da época, que era o Império Romano, trabalhava também para si próprio, de forma corrupta. Ele se transformou apenas seguindo Jesus e conhecendo o amor de Cristo. O segundo exemplo é o apóstolo João. O apóstolo João, que era um homem rude, um pescador, era conhecido como filho do trovão, ele e seu irmão. Então, um homem julgador, um homem violento, que em determinado momento na Bíblia, quando Jesus vai passando por Samaria, os samaritanos não receberam o Jesus e os apóstolos. João falou: se tu queres, vamos orar para Deus enviar raios e dizimar todo mundo e matar todo mundo aqui na Samaria. Quer dizer, você vê como ele era violento. Jesus: não, eu não vim para isso não, eu vim para apresentar o amor, não é para dizimar todo mundo. Eu vim para apresentar o amor e quem sabe em outro momento alguns daqueles samaritanos se converteram pelo exemplo do amor e não pelo exemplo da força. E João também foi transformado no convívio com Jesus, se tornou apóstolo do amor, né? Então, foi o apóstolo que recebeu a revelação do Apocalipse e que nos deu essa esperança que arde no nosso coração da volta de Cristo. Então, essa pessoa violenta, rude, foi transformada nesse homem amoroso e que teve essa revelação de Deus. O terceiro exemplo que eu queria trazer aqui é o exemplo do próprio Judas Iscariote. Judas, ele era um zelote. Ele era uma pessoa do partido que brigava para derrubar o Império Romano. Eles queriam tomar o Império, libertar Jerusalém, libertar o povo judeu à força, na base da guerra, na base da revolução, né? E Jesus acolheu ele assim mesmo. Jesus lavou seus pés, Jesus o chamou de amigo. Infelizmente, ele traiu Jesus, mas Jesus, mesmo sabendo que ele trairia, Jesus não excluiu ele do seu convívio, né? Então, dessa forma que a gente também tem que agir com aqueles que estão distantes de Deus. E o quarto exemplo é o exemplo do próprio apóstolo Paulo, esse que está caído aí, com essa luz aí cegando ele. Paulo, pessoal, era um homem religioso, altamente legalista, agredia os seguidores de Cristo, que ele era um defensor da doutrina dos fariseus, ele tinha autoridade para prender, para bater, para matar aqueles que seguiam Jesus. Então, Paulo, Jesus surgiu na vida dele, apareceu para ele, ele se converteu, e Paulo se tornou o quê? O apóstolo para os gentios. Paulo foi ser a pessoa que justamente acabou com toda a rigidez da lei judaica em prol do cumprimento da lei em Cristo Jesus e apresentou o amor para aqueles que eram excluídos. Todos os gentios eram tidos pelos judeus como impuros. Então, o judeu não podia sequer entrar na casa de um gentio, né, que ele se tornava impuro caso ele entrasse na casa dessa pessoa. Então, Paulo foi justamente levar o amor de Cristo para eles, e graças a isso nós estamos aqui. Nós não éramos judeus, então nós éramos gentios também, né? Então, esse foi o exemplo de Cristo. Cristo pegou pessoas totalmente diferentes, todas elas com suas mazelas, com seus pecados, com seus pensamentos diferentes, e se apresentou para eles, apresentou o seu amor para cada um deles. E o convívio com o amor de Cristo transformou. Ah, não transformou Judas, mas que Judas teve a oportunidade. A palavra diz que quando Jesus enviou os apóstolos para pregar e fez milagres, expulsaram demônios, Judas estava também. Então, Judas estava junto com os apóstolos, curando, orando, mas se entregou ao pensamento que ele tinha, que era o pensamento da vaidade, da busca aí pelo sentimento humano. Mas, mesmo assim, Jesus também não excluiu. Tem a passagem, por exemplo, dos 10 leprosos, em que Jesus cura, né? Isso está em Lucas 17, de 11 a 19. Jesus cura 10 leprosos. E todos eles, dos 10 leprosos, apenas um volta para glorificar a Deus e agradecer. Então, nem todos que Jesus se apresentou se voltaram para ele, se voltaram para Deus, né? Jesus, sabendo disso, mesmo assim, Jesus não excluiu ninguém, né? Então, vamos partir agora, irmãos, para a última pergunta, que é a pergunta misteriosa que nós vamos responder juntos aqui, cada um em seu coração. Que é já encerrando a nossa conversa aqui, ó. Então, irmão, se Jesus, quem é Jesus? É aquele Jesus Deus, né? Criador, verbo de Deus. Jesus se fez humilde, se esvaziou de toda a sua glória. Jesus se fez humilde para se aproximar de nós, pecadores, eu, você. Como nos prendemos a conceitos e preconceitos para nos afastar das pessoas? Esta é uma atitude cristã? Isso eu pergunto para você, eu faço essa pergunta para mim. Vamos pensar e refletir nessa pergunta, irmãos, e que o Espírito Santo venha revelar a verdade para o coração de cada um de nós. Tá bom? Eu vim agora, já encerrando, trazer só uma frase do Charles Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, né? Ele comentando o salmo, o versículo do Salmo 16, 6, que diz assim: cai-me as divisas, cai-me as separações em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Aí Charles Spurgeon comenta dessa forma: regozijemo-nos sempre no Senhor, mostremos ao mundo que somos um povo feliz e abençoado, e assim os persuadamos a exclamar: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, irmãos, que nós apresentemos o amor de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e ver o amor, ver o acolhimento, ver o carinho, ver o cuidado, e não o julgamento, não o apontamento. É claro que Jesus confrontou o pecado, mas acolheu o pecador. Amém? Então era isso que eu queria passar nesse primeiro encontro.